Pastafarian Podcast, mais uma vez. Hoje, 4 de janeiro de 2019, 1:09 da manhã, horário brasileiro de verão. Hoje, provavelmente, o dia mais quente da minha vida. Fez 42 fucking graus em Blumenau durante o dia. Agora tá algo em torno de 30, eu acho. Tá quente pra caralho ainda. E a sensação térmica bateu em 48 graus. Sim, existe uma espécie de uma filial do inferno e se chama Blumenau. Vamos ver se esse podcast vai render, porque meu WhatsApp tá fervendo hoje aqui, conversa pra caramba aqui. Eu tava até agora há pouco ali conversando no WhatsApp. E eu deixei aqui o meu WhatsApp aberto, ver se alguém me incomoda aqui. Vamos ver se eu não vou ser muito interrompido aqui, vou conseguir gravar esse podcast. Que me deu vontade de gravar. E lançaram um vídeo no YouTube hoje, que é o vídeo que eu vou reagir. É o vídeo da Clara Aguilar, que é aquela menina que era BBB e que tem um canal no YouTube que fala de putaria e tal. E o canal dela é grandinho, ela tem 768 mil inscritos na data desse vídeo aqui. E é o nome do vídeo que eu vou reagir aqui é Histórias de uma Ninfo. O canal dela chama As Claras. E a ninfomaníaca chama... acho que é Rafaela... esqueci o sobrenome dela. Rafaela Cavalcante, acho que é. Ela vai falar ali. E eu não vi o vídeo ainda. O vídeo de 3 minutos eu vou reagir. Ela vai contar a história... a menina ali que é ninfomaníaca vai contar a história dela de ninfomaníaca. E a Clara vai estar ali reagindo junto. Antes de eu começar a reagir o vídeo, eu acho que assim... é perfeito que eu esteja falando desse assunto hoje, de mulher safada e putaria e ninfomania, porque eu comentei no podcast anterior que talvez ia rolar uma putaria depois. Aí veio uma menina aí, né, aqui em casa hoje à noite, e eu fiquei puto da cara, porque porra, a menina chegou 1 hora atrasada do horário que a gente combinou. Isso aí já me deixou full pistola. Porque eu odeio ficar esperando por mulher e eu odeio gente que não respeita o horário. Isso me lembra os BO de ex-namorada que tinha que ficar esperando e que marcava um bagulho e chegava atrasado ou desmarcava em cima da hora. Cara, é uma merda. Eu fiquei com a menina, mas fiquei meio de má vontade, louco de vontade de mandar ela embora já. Daí logo depois que a menina foi embora, uma outra menina que eu já fiquei outras vezes apareceu do nada... me mandando umas mensagens, que tava safada e não sei o quê, que tinha que acordar cedo, mas que se não tivesse que acordar cedo ia vir aqui, aquela coisa toda. E daí eu tava desabafando ali no grupo com os meus amigos ali, falando que, cara, é uma merda lidar com mulher. Eu quero ser viado, eu quero ir dar o cu, porque dar o cu não deve ser tão ruim quanto lidar com mulher. Lidar com mulher é muito ruim. Que merda. Enfim. Eu guardei pra esse podcast também. Tô enrolando pra caralho no começo, que é pra galera toda que não quer ver o meu react aqui da ninfomaníaca já vazar. Que sempre tem, né? Um ou outro filho da puta aí que aparece no podcast aí de gaiato. Não, eu não quero ninguém ouvir dessa merda. Então eu tô enrolando bastante no início pra galera ir embora e ir desistindo, entendeu? Aí o que aconteceu? Eu fui antes na padoca aqui perto de casa e comprei um rango, parada. E daí eu pensei assim, porra, eu tô sem cerveja em casa e talvez eu queira tomar uma cerveja depois. Só que só tem um problema. Só tinha 2 cervejas na porra da padaria, Skol e Kaiser. Eu não tomo Brahma e Kaiser, nem fudendo. São as 2 piores cervejas do mundo. Brahma, a última vez que eu bebi, acho que foi numa Oktoberfest. Passei mal pra caralho. Kaiser, eu não lembro qual foi a última vez que eu bebi. Acho que eu bebi algum dia aqui em casa com alguém. Mas, cara, é uma merda. Eu tomo uma cerveja e não consigo mais tomar. E uma Kaiser me dá dor de cabeça por 2 dias. É o demônio, cerveja do demônio. E eu já tomei muita Skol na vida, nas antiguidades. Mas eu sempre odiei Skol. Sempre achei Skol uma merda. E acho que eu nunca tinha comprado uma Skol na minha vida. Porque eu acho que a Skol é ruim pra caralho. Mas hoje, no caso ontem, né? Ontem, 3 de janeiro... Andrei fez essa merda, Andrei comprou uma Skol e Andrei vai beber uma Skol enquanto faz esse podcast. E eu deixei a Skol lacrada aqui, ó, tá geladinha, lacradinha. Eu deixei aqui pra gente poder registrar esse barulho. Barulho abençoado. Ah, barulhão do demônio. Mesmo Skol sendo uma merda, essa cerveja tá massa. Só pra entrar na vibe, né? Vamos lá então, vamos reagir a histórias de uma ninfo. Vídeo da Clara Aguilar aqui, vamos ver. Vamos ver qual que é a vibe aqui do bagulho aqui. Acho que vai ser engraçado essa porra.
Olá, digníssima família brasileira. Eu sou a Clara Aguilar e eu não tô aqui pra falar de sexo, eu tô aqui pra falar de putaria. E hoje a putaria aqui nesse canal vai rolar solta, porque eu trouxe a Rafa, que é do canal Zero Tabu. Tudo bem,
Sou,
Rafa?
tudo bom? Primeiramente, quero agradecer a oportunidade.
Imagina,
de
obrigada a você.
Começou bem. Ah, eu quero agradecer a oportunidade de expor pra todo mundo que eu sou ninfomaníaca, que é tipo uma doença, entendeu? Maravilhosa! Não, e a Clara Aguilar, cara, essa vinhetinha dela. Ai, eu não tô aqui pra falar de sexo, eu tô aqui pra falar de putaria. É hilário, hein? Hilário essa porra. Vamos continuar.
Vindo aqui, a primeira ninfomaníaca desse canal, que já tava fazendo, né? Tava precisando trazer uma pessoa viciada em sexo aqui, né? Pra quem não sabe, pessoa ninfomaníaca é uma pessoa que é viciada em sexo.
É um erro aqui de semântica, né? De sei lá do quê. Não, a ninfomaníaca não é uma pessoa que é viciada em sexo. Ninfomaníaca é apenas uma mulher que é viciada em sexo. O termo ninfomaníaco não existe. Não existe o termo esse termo não é usado para um homem que tenha vício em sexo. É só para a mulher. Então a Clara Aguilar começou o vídeo já passando informações erradas. Vou beber mais um pouquinho. Gostei dessa Skol. Isso não é bom sinal. Vamos continuar aí.
E aí, Rafa, conta pra gente um pouquinho, explica pra gente o que é ser ninfomaníaca.
Então, basicamente é uma pessoa viciada em sexo, mas explicando de uma forma melhor, uma ninfomaníaca é como se fosse um homem normal de 15 anos, por exemplo.
Olha só, começou bem já. Uma ninfomaníaca é como se fosse um homem normal de 15 anos. Ou seja, ela tá presumindo que um homem é uma pessoa viciada em sexo naturalmente, que o homem é um doente naturalmente, só porque ele tem mais apetite sexual do que a mulher. E quer dizer que um homem que tem 15 anos e consegue, sei lá, se masturbar 8, 10 vezes por dia, ele é a mesma coisa que uma mulher ninfomaníaca. Isso é uma definição bem errada, porque a ninfomania é uma doença. E tipo, a mulher que é ninfomaníaca não é a mulher que quer trepar 10 vezes com o mesmo parceiro, que tem muito tesão no marido, no namorado. A ninfomaníaca é uma mulher que precisa transar com parceiros diferentes. Eu quero ver se ela vai falar isso ali. Eu quero ver. Eu acompanho o canal das duas, tá? Eu acompanho o canal da Clara, eu acompanho o canal da menina ali que chama Zero Tabu. E eu sei que ela é casada e eu quero ver. Ó, vamos ver essa porra aqui. Quero só ver.
Então, aquele tesão que o homem sente quando ele tem 14, 15 anos é basicamente o que eu sinto
24
até
horas.
Hoje.
É o tempo inteiro?
Não, o tempo inteiro, mas é quase o tempo inteiro.
Todo dia.
E a cabeça sempre pensa nisso e etc. Consigo pensar em outras coisas. Tanto é que eu fiz o canal falando de sexo, porque é o que eu sei, né? É o que eu entendo, é o que eu gosto de falar, então.
Ah, é o que eu sei, é o que eu entendo, é o que eu gosto de falar. Eu sou a pepeca do universo. Parabéns. Vai, vídeo do demônio.
E quando você se descobriu ninfomaníaca?
Bom, eu fui diagnosticada na infância pela psicóloga da escola, porque eu levei vários desenhos de sexo pra escola e tal, daí eles me encaminharam pra psicóloga, porque acharam que eu tinha sido estuprada, alguma coisa assim, né? Mas não era bem isso. Daí, só que eu não acreditei, eu nunca acreditei muito em médicos, né? Daí, depois...
Eu nunca acreditei muito em médicos. Ai, meu Deus, ela falou que uma psicóloga da escola diagnosticou ela, criança ainda, como ninfomaníaca. Ela nem tinha tido primeira relação sexual. E daí, na sequência, ela falou: é, mas eu nunca acreditei muito em médicos. É, legal.
Depois, quando eu fiquei mais adolescente, eu comecei a pesquisar e tive certeza mesmo que era aquilo, sabe?
E quantas...
Aí ela descobriu por conta própria, sem ajuda médica, que ela é ninfomaníaca, né? Porque ela não acredita em médicos. Parabéns, o... Como é que é o nome dela? Esqueci.
Quantas vezes por dia você precisava fazer sexo pra...
Não é bem sexo, é se masturbar. Se qualquer masturbar, coisa,
qualquer
assim.
Coisa.
É, que... basicamente gozar, né? Uhum. Então, assim, na adolescência era bem mais... Os hormônios estão...
Mas chega uma hora que você fica satisfeita.
Eu gozo, né? Talvez se eu não tivesse orgasmo, seria mais complicado.
Aí,
porque aí eu não ficaria.
Apertando, né?
É, se eu não gozar é complicado.
Pô, finalmente ela falou alguma coisa interessante, porque eu, não tinha, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. E se uma mulher é ninfomaníaca, mas não sabe gozar? Tipo, a vida dessa pessoa é um inferno. Porque deve existir isso. Deve existir uma mulher ninfomaníaca por aí... Que é ninfomaníaca pra caralho, tem tesão pra caralho, mas não consegue dar fim no tesão porque não conhece direito o corpo, porque não sabe gozar, ou porque sei lá, entendeu? Porra, que bugada que deu. Deu uma bugada fodida na minha cabeça agora. Vou até tomar mais Skol. Porra, o que que virou a minha vida? Tô fazendo podcast, reagindo a um vídeo de uma mulher tarada e de uma outra ninfomaníaca. No meio da madrugada, tomando Skol. Nossa, triste, hein?
Quantas siriricas você bate por dia?
Ah, hoje em dia, duas. Hoje
só?
Dia
até é. Que não é muito. Já achei que ela ia falar umas 20.
Não, a diferença é que eu...
Como assim, mina? Só duas siriricas? Tem mulher que nunca se masturbou na vida. E tu tá dizendo que duas siriricas por dia é só? Ah, meu Deus, né? Essas mulheres que são taradas, que gostam de sexo pra caralho, elas acham que todo mundo é assim, né? Ah, tá.
Tenho é a necessidade sexual, não é tipo, é, que eu vou fazer o dia inteiro, não é assim. É porque se eu não fizer, fica um negócio meio esquisito. Eu acabo gozando dormindo, não tem como não gozar, não tem...
Porra, mas gozar dormindo é bom pra caralho, você tá reclamando? Porra, a doença é boa essa.
Bom, entendeu?
Gente, isso é o que queria ser. Gozar dormindo, maravilha.
É, é diferente, tipo, é legal.
Você tem... É aí, ó, a Clara sabe das coisas, ó. Ela falou, o que você tá reclamando, mina? Pô, puta sensação boa, eu lembro quando eu era adolescente que eu acordava com a cueca toda gozada, massa pra caralho, porra, vai tomar no cu. Hoje em dia não acontece mais isso não, se eu quiser gozar eu tenho que acordar meu pinto hoje em dia, eu tenho 32, não tenho mais 15.
Sonho aí, isso é um sonho legal e você acorda já feliz.
E na adolescência, como que era? Na adolescência era um garoto de 15 anos?
Na adolescência era uma merda, como tudo é na adolescência, né, claro.
Adolescência dava pra todo mundo, né? Era
só um...
Ah, que legal. A informação dela. Na adolescência eu dava pra todo mundo, jura? Não, você era ninfomaníaca, mas você usava o cinto de castidade. Caralho.
Ninfomaníaca,
então. A rodada do bairro era eu, entendeu? Então era o tempo todo mesmo. Tipo,
não... Você era a rodada ou você ainda é a rodada? Cadê a honestidade? É... Não, eu não vou ofender ela, deixa quieto.
Quando mais velha vai aprendendo certas coisas, mas na adolescência era demais, demais mesmo.
Era tipo mais de um por dia?
É, eu perdi a virgindade com 3 meninos, né? Então já comecei com quantos anos?
Olha essa frase, eu perdi a virgindade com 3 meninos. Bota essa informação aí na sua cabeça, digere e segue a vida.
Com 14. Dos 13 até os 14 tentando ali, demorei, né? A perder a virgindade, daí quando eu perdi eu já tinha 14.
Aí a hora que foi,
aí,
liberou.
Aí liberou o negócio, eu já fui dando pra todo mundo.
Aí era todo dia?
Todo dia tinha gente, né? Porque homem não falta. Porque o homem tem a mesma
mulher,
necessidade,
né?
Porque... mas não
falta nunca, né?
É.
Você é hétero?
Não, sou pansexual.
Você, que rolar,
é.
Que for, então aí já melhor ainda.
Ela disse que ela é pansexual. Cara, eu vou assumir a minha ignorância aqui e eu vou dizer que eu sei o que é heterossexual, eu sei o que é homossexual e eu sei o que é bissexual. Agora, eu não sei o que é pansexual. Eu estou assumindo aqui a minha ignorância. Eu vou digitar no Google aqui, ao vivo aqui, na gravação do podcast. Eu não sei o que é pansexual. Vamos ver o que o pai Google diz aqui. Pansexualidade é uma orientação sexual e Panromanticidade é uma. Que? É uma orientação romântica que se caracteriza por sentir atração por pessoas independentemente de gêneros. Não tem nada a ver com práticas sexuais que fogem de relações entre humanos. É extremamente ofensivo relacionar a isso. Tá, pelo que eu tô entendendo, é o que pega, tipo, qualquer coisa, tipo, traveco também. Ah, mas daí, sei lá, né? Todo mundo é pansexual, na verdade, né? É, porque daí o cara quer comer um cu, ele come o traveco também. Aí a menina quer chupar uma piroca vinda de uma mulher, ela vai ficar com o traveco. Tá, o pansexual é uma pessoa que pega qualquer coisa. Alienígena, traveco, o que aparecer na frente, tiver buraco, tiver rola, é nóis, é isso? Legal, então. Ela é uma ninfomaníaca pansexual, ou seja, ela é uma motherfucking sex machine, como diria James Brown. Era o James Brown? Era. Tá, continuando.
Facilita bastante. Eu sou um pouco exigente com aparência, mas com sexo, assim, eu gosto de homem, mulher, transexual, pra mim não tem.
Eu sou um pouco exigente com aparência. Eu, tipo, eu sou ninfomaníaca, eu trepo com qualquer um e tal, eu tenho uma puta vontade, mas tem muita demanda, então se você for meio feiozinho, eu não dou para você.
Com trans, você já transou?
Já.
Travesti?
Isso,
Com
também.
todo.
Um homem trans também.
Qual foi o seu recorde de ciririca num dia, você sabe?
Não sei, porque
Pô, eu não sou doente por sexo, mas eu sei o meu recorde. Eu bati 10 punhetas num dia, eu tinha 16 anos, foi o meu recorde. Nunca mais consegui bater e nunca mais conseguirei, porque não é só bater 10 punhetas, é gozar 10 vezes. Então, assim, eu não consigo gozar 10 vezes hoje em dia. Cara, pode ser a mulher que eu mais quero no universo, a mulher mais habilidosa do mundo, ela não vai conseguir fazer eu gozar 10 vezes. Esquece. Se eu conseguir gozar 4 vezes num dia hoje, eu fico feliz. Tipo, nunca mais vou bater esse recorde. E ela é ninfomaníaca, já deve ter se ciricado até gastar o dedo, mas ela não sabe qual é o recorde dela. Ah, ela tá fazendo charminho no vídeo.
A época que eu mais fazia isso é quando eu tinha 6 a 8 anos, assim, foi a
Gente,
pior
com
época.
6 anos você já.
Não, a primeira vez que eu gozei eu tinha 3 anos de idade. Eu já me masturbava já. Mas eu não tive assim um estalo, tipo, tem ninfomaníaca que vira ninfomaníaca. Eu não virei, eu sempre
Você
fui assim.
nasceu.
É, sempre fui assim. Então, mas quando eu chegou uma época que eu conseguia ficar um pouco mais sozinha, era o tempo inteiro, né?
Tipo,
Depois,
criança,
é,
assim.
quando eu era criança, era o tempo inteiro.
E seus
Porque era
pais, sua
rapidinho, né?
família?
Eu acho, eu não sei se minha mãe viu alguma vez, talvez ela tenha visto, mas nunca me bateu, nada não, sabe?
Não, mas não pode
Ela
fazer
brigou
isso.
comigo quando eu fui na frente dela, que eu tinha 3 anos, daí eu me masturbei do lado dela sem saber que aquilo era masturbação. Aí ela brigou comigo, mas não me bateu, sabe? Talvez por isso que eu não fiquei, assim, traumatizada com sexo.
Não, tua mãe até hoje, né?
É.
E qual foi o máximo.
Cara, que conversa perturbadora, velho. Eu vou beber mais um pouco. Como assim, mano? A mina se masturbava com 3 anos e. Puta que pariu, velho. O que eu tô fazendo da minha vida? Caralho.
De vezes que você já transou num dia,
Ah,
você sabe?
não sei, porque eu sou muito de fazer suruba, né? Eu
Você
sou muito
curte
de.
suruba?
É, eu sou.
Eu sou muito de fazer suruba. Olha que viagem. Eu sou muito de fazer suruba. Então ela não tem como controlar quantas pirocas ela recebe quando ela faz suruba, entendeu? Então, assim. É uma loucura. Ela é a pepeca do universo. Tipo. Que é assim, ela tem uma doença e ela parece se orgulhar muito dessa doença. Não é meio perturbador isso? Porque, tipo. Enfim, vamos continuar aqui. Depois eu filosofo mais sobre.
Fazer suruba, então eu não tenho essa coisa de, tipo assim, sair de uma pro outro. Eu gosto de todo mundo feliz, né?
Se organizar direitinho, todo mundo transa,
É.
né? E aí na suruba vai
Na
homem,
suruba
mulher.
é homem, mulher, tudo. Aí eu não sei, assim, porque eu não fico contando, né?
Quantas pessoas, assim, já rolou no máximo numa
Não
suruba,
sei, porque eu nunca contei. Tipo, cada vez é um jeito. No swing é uma coisa, assim, muito natural, sabe?
sabe?
Acaba acontecendo. Às vezes você nem transa com todo mundo, você, sei lá, faz oral nas pessoas. Acontece. Cada vez é de um jeito. jeito, sabe? Nunca é tipo um roteiro. Realmente, normalmente, quem faz swing tem um certo roteiro. Aí a gente fica, depois troca o casal e tal.
Com você, mas, não, é,
comigo é.
Rola tudo.
É, mais liberal mesmo.
Já teve algum momento que você não quis fazer sexo e você foi obrigada a fazer?
Assim, já teve, assim, de eu começar a fazer sexo e depois eu não querer mais e o cara me obrigar a continuar.
Foi praticamente.
Praticamente estupro.
E aí, o que rolou?
Eu fiquei meio traumatizadinha um dia, né? Tipo, hoje em dia eu não quero mais olhar pra cara dele. É muito escroto isso, demais. Porque eu quis parar porque ele começou a me tratar mal durante, tipo.
Mas era uma pessoa que você já conhecia?
Isso.
Já era uma pessoa escroto que eu
conheci. Pois é, mas aí é o paradoxo do sexo, né? Ela disse que ela queria transar no início e ela começou a transar com o cara e daí no meio do sexo ela não queria mais transar. E segundo o que ela tá falando, o cara forçou ela a continuar. Mas obviamente, porque o cara não tinha gozado, ele queria gozar. Agora vamos imaginar a situação inversa. Se o cara tivesse do início forçado ela a fazer sexo, seria estupro, ok? Só que se 5 segundos depois, 10 segundos depois do começo do estupro, ela começar a gemer e gostar, aí deixou de ser estupro, quer dizer, sabe? É, tá, onde é que começa, onde termina, e tipo, isso é um conceito confuso. Não tô defendendo o ato de estuprar aqui. Estuprador é um doente, tem que se fuder. Mas eu tô questionando essa relação. O que que essa mina tá falando? Que tipo, foi um sexo consensual, mas daí a partir do momento que ela não queria mais, não era mais consensual. É meio nebuloso isso aí, né? É meio estranho. Aliás, ela tá glamourizando a ninfomania dela, é um tanto quanto perturbador também. Essa menina podia perceber isso, né? Que não é uma questão do tipo assim, né, a gente não pode falar abertamente sobre isso. Não, pode, lógico que pode. Só que, tipo, sei lá, ela parece nitidamente glamourizar isso.
É, né? É, muito escroto.
E isso acontece não só com linfomaníacas, né?
É, acontece com qualquer
acontece
mulher.
Acontece com várias mulheres.
Mulher às vezes pode estar de burca e pode acontecer isso.
E alguma vez, assim, você já foi machucada, algum cara já quis te bater?
Esse cara me bateu.
Esse cara?
É, mas machucada eu ficava sempre. Sempre eu
mas
ficava
machucada. Mas isso era consequência, não?
Não, não? Assim, se eu fizesse o sexo normal, eu já ficava machucada, porque eu tenho um probleminha ali na vagina que é um pouco menor que o normal, daí sempre me machucava ali.
Gente, além então, dela querer transar o tempo todo, ainda tem problema de ser menor. Não tem como consertar?
Eu sou muito solta nesse momento.
Ela é uma ninfomaníaca com pepeca de criança. Que pessoa peculiar, hein?
Tem como fazer uma cirurgia, aumentar um pouquinho,
mas a operação é
2 dias. Ela já faz a cirurgia todo dia, tomando piroca de todo mundo. Alta cirurgia.
Meses, sei.
Ai,
eu não consigo. Só que aí agora eu descobri o lubrificante que eu tô conseguindo ficar tranquila, assim. Sem
já anda com ele sempre na bolsa.
Que belíssima.
E você é casada, né?
Isso.
E como é a sua relação com seu marido? Seu marido...
Ah, antes de chegar na relação com o marido dela, eu queria dizer que excesso de lubrificante no sexo é uma merda, tá? A buceta tem que ter um lubrificante natural ali e tal. Você enfia muito, muito, muito lubrificante na buceta, fica uma merda o sexo, tá? Queria desabafar só isso mesmo. E tipo, o lubrificante é bom, até a página 2. Só isso mesmo que eu queria dizer. Vamos continuar aqui esse magnânimo vídeo, que tem ainda mais 6 minutos ainda, pra gente ter esse deleite aí desse vídeo. Pior podcast da história.
Libera você pra ficar com outras pessoas?
A gente
ou vocês
tem um relacionamento
fazem...
aberto.
Ah, então aí é
então os dois.
Mas
ficam
você, ele pessoas. É ninfomaníaco também?
Não sei, porque não tem homem ninfomaníaco,
não.
Né?
Tem
homem... Ah, que bom que você sabe, não tem homem ninfomaníaco. Que bom que você sabe. É, ela é uma ninfomaníaca que tem a pepeca de criança e tem um casamento que é um relacionamento aberto. Mais uma vez, repito, que pessoinha peculiar.
Com satirize, né? É, mas eu não sei o que seria um homem com satirize, porque é uma coisa muito elevada, né? Ele gosta mais de sexo que o normal, mas eu não considero ele uma pessoa doente, sabe?
E você, a suruba rola com o marido também?
Claro, é muito melhor quando a gente tá junto, né? Então, preferência.
Maravilhoso. Você tem ideia de quantas pessoas você já transou na sua vida toda?
Olha, não. Porque, assim, na adolescência eu fazia uma lista, né? Com as pessoas que eu transava. Eu não lembrava o nome, mas
você
eu
anotava.
Colocava. É, fulano que tem um cabelo assim, sabe?
Maravilhoso.
Só que daí...
Se você não acha essa informação dela perturbadora, você ter problemas. Só queria dizer isso mesmo.
Aí chegou um certo momento que eu falei, ah, não vou mais fazer
não
isso.
Não tinha mais papel, né?
Não, tinha, mas é porque, sei lá, comecei a achar esquisito essa vibe de ficar...
Eu só queria traçar um paralelo aqui. É, a Clara Aguilar, que é a menina que tá entrevistando, que é a dona do canal, ela era cangirl, ela fazia todo tipo de putaria possível e imaginável do mundo, tá? Ela é bissexual, então ela pega mulher pra caralho. Ela já trepou pra caralho. Ela já fez uma porrada de coisa na vida. Fez um monte de merda, aprontou um monte. Ela hoje é casada, tem um filho pequeno e tal, e tal, e tal. Mas aonde eu quero chegar com isso tudo? Que a Clara Aguilar, ela é um modelo de mulher típica piranha, biscate, desvairada da sociedade. E ela está nitidamente constrangida no vídeo com essa menina aí, que é uma menina que não tem nem ideia de quantos caras ela já transou na vida. Tipo, eu tô parecendo muito conservador aqui, né? Ai, meu Deus, tô chocado. Não é como se eu estivesse chocado. Só que assim, o comportamento dessa menina não é normal, porque ela é uma doente, ela tem uma doença. Mas ela fala o tempo todo rindo, ela tá glamourizando uma doença que não é bonita. Tem um filme chamado Ninfomaníaca, né? Que é um filme dividido em duas partes, que é um filme longo pra caralho. E eu gostei muito desse filme Ninfomaníaca, porque o diretor expôs não o lado glamourizado da ninfomania, ele expôs o lado ruim da coisa. Ele expôs o quanto é uma doença e o quanto a pessoa que sofre disso é escrava disso. E o quanto isso não é bonito. E essa menina tá contando aí num vídeo como se fosse tudo uma grande zoeira. E ah, eu sou ninfomaníaca e é super legal. Eu dou a minha buceta pra todo mundo e tenho vontade de transar 24 horas por dia. Que legal, né? É tipo... Que droga que essas pessoas usaram? Puta que me pariu.
Notando as pessoas que eu ficava, ficou meio estranho, sabe?
E você gosta de todo tipo de sexo ou você prefere de uma maneira assim, sei lá, mais amorzinho ou mais selvagem?
Cara, ela é uma ninfomaníaca. Essa pergunta não faz o menor sentido.
Ou depende do
não,
dia.
Eu sou bem sensível, então esse negócio de sexo selvagem comigo
não rola.
Não rola. Tipo, puxar meu cabelo, tapa na cara, não
já
dá.
Já você não gosta.
Agora, mas eu sou dominadora.
Tá, mas isso aí... Mas isso... Mas como assim? Ela é ninfomaníaca, ela transa com todo mundo, mas ela não gosta de sexo bruto, de sexo selvagem. Não, ela não gosta de tapa na cara, ela não gosta de tapa na bunda, ela não gosta de puxar o cabelo dela. Ela começou a falar ali que eu cortei, ela ia dizer, eu sou dominadora. Quer dizer, ela além de todas essas informações perturbadoras que a gente teve antes, ainda por cima, ela é ninfomaníaca, mas ela é chata na hora do sexo. Ela gosta de dominar, ela gosta de ir por cima, ela gosta de ter controle. Ela não gosta muito que o homem tome muito a rédea da situação, não. Então assim... Quanto mais passa, 8 minutos e 18 do vídeo, faltam 5 minutos ainda, quanto mais tempo passa, mais perturbador vai ficando a porra do vídeo, né? A menina não para.
Então, assim, mas não é porque eu sou dominadora que eu não curto o sexo baunilha também. Eu gosto dos dois. Mas me dominar não tem condição.
Não consigo.
Nossa, então eu não queria transar com você, porque eu sou dominador e eu não gosto de mulheres dominadoras, e pra mim a grande graça do sexo é dominar e se você... Não, você perdeu totalmente a graça pra mim, mina. Tchau.
Como que foi, assim, você descobriu quando você era criança e você ficou adolescente, óbvio. E como foi quando você começou a conversar de sexo com as suas amigas e perceber que você era diferente?
As primeiras conversas eram sobre masturbação, né? Que elas perguntavam, ah, você já tocou siririca? A menina, ah, já toquei uma vez. Ela, ah, não gosto. Daí, tipo, eu tocava umas 6 por dia, né? Aí eu ficava, tipo, cara, não vou falar. Que na época era todo mundo criança, né? Daí eu falava...
Tipo, elas estão rindo de uma ninfomaníaca contando uma história de quando ela era criança, ela se masturbava 6 vezes e que as outras amiguinhas não gostavam ou não faziam. E elas estão, tipo, rachando o bico disso. Tipo, e eu que sou o maluco. É o Andrei que faz o podcast e fala sozinho com ele mesmo é que é maluco. É, sem dúvida.
Eu nunca tinha feito isso e que eu não gostava. Só que na minha cabeça, elas também estavam falando isso porque eu tava com vergonha.
Você achava que elas eram igual a você.
Isso, mas não, elas estavam sendo sinceras, tá? Tanto é que elas falavam super espontâneas e eu falava toda travada, né? Não, eu não faço essas coisas.
Deus me livre.
Não, jamais, que isso.
Em algum momento da sua vida você pensou em se tratar? Pensou, tipo, meu...
Não, assim, tem algum...
É claro que ela não pensou em se tratar. Porra, a mina glamouriza a doença dela como se fosse a coisa mais legal do mundo. É claro que ela não vai se tratar. É tipo... Ai, cara, que canseira.
Né, de fazer o tratamento. Só que eu falei com a minha mãe que eu não queria fazer, porque eu gostava de ser daquele jeito, né?
Gostava ou ainda gosta pra caralho? Seja honesta.
Mãe me respeitou, ela não é que ela gosta, mas ela respeitou, sabe?
Porque... Ah, sim, toda mãe gosta de saber que a filha é uma ninfomaníaca e transa com qualquer homem que aparecer na frente. Ai, meu Deus. Que preguiça.
Ela falou, pelo menos você é sincero, você fala a verdade pra mim, você não tá fazendo nada escondido, né? Então ela não viu tanto.
Ah, sim, porque se fizesse escondido ia mudar muito, né? O fato de que você é uma ninfomaníaca, que é uma doença... E você está glamourizando isso porque é prazeroso pra você. Parabéns, viu? Esqueci seu nome de novo.
Da necessidade de eu fazer o tratamento.
E tipo, hoje você é casada, seu marido tranquilo em relação a tudo, você já falou. Mas alguma vez você já se apaixonou por alguém e aí acabou sofrendo as consequências por você ser ninfomaníaca?
Sim, já entrei em relacionamento monogâmico também, foi meu primeiro namorado.
Aí não
era
deu certo.
Era complicadíssimo, né? Porque ele não queria nem que eu ficasse com mulher. Eu ficava, meu Deus, como assim, cara? Só que teve uma hora que eu extravasei, né? E quando eu extravasei, já foi logo todo mundo. Daí, eu não sei se ele sabe disso, tá sabendo agora. Tomou várias galhadas, sim, no final. Porque ele também...
Aí se é um homem falando que deu várias galhadas, ah, o homem é vagabundo, o homem é mau caráter, porque o homem chifra a mulher, coitadinha da mulher. Aí ela dizendo que meteu altas galhas no namorado, ah, mas eu sou ninfomania, que ele me prendia. Quer dizer, o relacionamento tem que ser ao redor do que a mulher quer. Se a mulher quer pegar a mulher enquanto tem um namorado ou quer dar pra todo mundo, tem que deixar. Agora, se o homem, que tem muito mais tesão que a mulher, quiser comer 500 mulheres ao redor dele, ah, o homem é só mau caráter mesmo.
Também não foi muito honesto comigo, sabe? Porque ele combinou assim, não, vamos de relacionamento monogâmico, ok. Só que aí eu vi ele dando mole pras outras meninas. Só que, pô, ele é homem, eu tenho muito mais facilidade de trair do que ele. Quando eu vi que ele tava querendo, eu já fui
lá
e fiz.
Você já foi lá e já fez?
É.
Você assistiu o filme Ninfomaníaca?
Felizmente.
Eu ia perguntar o que você achou do filme, se tem alguma coisa a ver com realmente ser ninfomaníaca.
Olha, tem poucas cenas ali que é bem isso, que é uma coisa natural, que mostra na infância dela, ela se masturbando com a amiga. Depois, ela adolescente, ela perdeu a virgindade de uma forma assim, muito sem sentimentos, e foi exatamente isso também. Ela só queria se livrar, né? Só que depois eles começaram a fantasiar de uma forma que, tipo, sabe, ela se masturba até se machucar. Isso não existe. Isso é totalmente sem nexo.
Na verdade, não. Não é totalmente sem nexo. É que o filme Ninfomaníaca não quis dourar a pílula, que nem você está fazendo, mocinha. E está simplesmente mostrando lá o que acontece sim com muitas pessoas, sem glamourizar a ninfomania, que é uma doença grave, diferente do que de você, que está aí expondo a sua ninfomania como se fosse a coisa mais divertida do mundo, fazendo com que outras mulheres pensem assim, nossa, eu queria muito ser ninfomaníaca, né? Até que ponto isso é legal? Talvez fosse uma questão de pensar nisso, né? Você é livre para expor todo o seu orgulho de ter uma doença, né? Que pra você faz super bem. Agora, tem muitas mulheres que têm isso aí que devem sofrer pra caralho e elas não são representadas por isso aí que você faz. Então, eu acho que ter consciência disso seria bom. Mais ou menos isso.
Ela, no final do filme, que ela parou de sentir prazer do nada, isso também não faz sentido.
Não para nenhum.
Ah, mas isso é uma experiência pessoal, é igual quando o cara, ele pode ter tesão pra caralho a vida toda, de repente o cara pode passar por um trauma, ou por uma perda, ou por uma depressão, e o cara perdeu o tesão, e depois o cara recuperar o tesão. Então, ela pode, no filme acho que ela passa por um trauma, por alguma coisa, por um bloqueio, e ela perde o tesão, e depois ela recupera mais pra frente no filme. Então, assim, não é como se o filme Ninfomaníaca fosse um espelho real do que todas as ninfomaníacas são. É um filme, é arte. A arte é interpretativa, a arte é aberta. A arte tem licença poética. sabe? Aí você tá falando como se você representasse todas as ninfomaníacas do mundo e que todas as ninfomaníacas fossem iguais a você. Quer dizer, uma visão tão limitada, tão egocêntrica, tão... Preguiça! Hashtag preguiça pra caralho.
São coisas assim, nada a ver com o que aconteceu no filme. Ela competir com a amiga dela pra ver quem transava com mais gente pra ela comer o chocolate. Na hora que ela tava transando com os caras, ela fazia uma cara de, tipo, insatisfeita, sabe?
Uhum.
E não é assim. Ela, pra mim, ela, aquela menina do filme é uma menina frígida que não consegue se satisfazer e por isso ela vai tentando com várias pessoas.
Não tem nada a ver com ser ninfomaníaca.
É, talvez ali ficaram meio perdidos na hora de fazer o filme, porque realmente é um assunto que quase ninguém fala sobre, então...
Pois é, quase ninguém fala sobre, e quando você fala, você glamouriza uma coisa que é uma doença. Eu preciso repetir aqui, ninfomania é uma doença, a doença, a doença. E você está glamourizando uma doença, isso não é legal. Né? Eu preciso repetir aqui quantas vezes. E quanto ao roteiro do filme, mais uma vez, é um filme, não tem a menor obrigação de ter conexão com a realidade. O Ninfomaníaca não é um documentário sobre mulheres ninfomaníacas, é um filme. É um filme. O filme não tem obrigação de ser baseado em fatos reais, é uma obra artística. A arte pode ser mentirosa, inclusive ilusória, fantasiosa, não tem problema nenhum. Eu não acho que é o caso do filme também. Eles sim retrataram certos tipos de ninfomaníacas, sim. Não é porque elas não são iguais a você que não existam. Né? O exercício de empatia, de tentar olhar ao redor e perceber que o mundo não gira em torno do seu clitóris, mocinha.
Então, ninguém tem muita informação, nem os próprios psicólogos têm essa informação, porque eles não têm vários pacientes.
Você faz terapia?
Não.
Você é bem...
Por que ela vai fazer terapia? Ela acha o máximo ser ninfomaníaca. Claro que ela não faz terapia.
Resolvida.
É. Porque normalmente a mulher que tem esse problema, ela fica muito bugada na cabeça porque a sociedade reprime a mulher, né? Então ela vê que ela tá transando com todo mundo.
Não é questão de sociedade reprime a mulher, demônio. Isso é uma doença. Ai, caralho.
Mundo, ela
se
já
for
começa...
ver, tipo, um homem normal faz isso.
É, eu faço o que for.
Tá, mas um homem normal, uma mulher normal, não é uma mulher ninfomaníaca. Ai, comparação burra.
Eu não faria se ele tivesse a oportunidade, entendeu? Só que a mulher, ela não aceita isso. Isso não entra na cabeça dela. Ela acha que ela é uma pessoa...
Não entra na cabeça dela porque a maioria das mulheres não são assim. Ah, capitã óbvia.
Doente, sabe? Que ela tem que morrer. Tem muitas que sentem...
Não tem que morrer, mas é doente, sim. Assume, é doença, demônio.
Tem isso, que ela tem que morrer porque ela é desse jeito. Por nada.
Não tem que morrer, mas é doente.
Então deixa sua dica aí pras mulheres que são ninfomaníacas e que estão lidando com algum problema.
Eu deixo uma dica aqui com as mulheres ninfomaníacas. Não sejam como essa menina que tem uma doença desde criança e que gozou a primeira vez com 3 anos de idade e que glamouriza isso como se fosse bonito ou como se... Ai, vou deixar todas as mulheres com muita inveja, porque eu tenho um tesão incontrolável, isso é super legal. Não é super legal. O sexo é super estimado para um caralho, tá? E o prazer é super estimado para um caralho também. E me incluo nisso, porque eu também sou um ser humano. E digo mais, não tem que ficar glamourizando doença sexual. E se um homem tem muito mais tesão do que a mulher e o homem é um destrambelhado, o homem é um merda também, o homem também tem que aprender a controlar os instintos dele. Não é como se... Ah, o homem goza pra caralho, quer trepar pra caralho, daí tem uma menina que tá mais ou menos no mesmo nível e ela acha o máximo. Olha lá que legal, eu posso ser igual ao homem. Não, o homem que faz isso é um merda. Você quer se igualar a um merda que só quer procurar um buraco pra meter e que faz as coisas totalmente de maneira irracional? As mulheres que são tão intuitivas e tão reflexivas e que tem tanta ligação com a emoção e tudo mais, aí você tá se vangloriando de se igualar a um homem que é um macaco que pensa com a cabeça de baixo. Ah, que maravilha, hein? Que coisa in the night mesmo.
Problema em relação a isso, pode dar um conselho pra elas, pode
então,
ser que você ajude de ouvir.
Vocês vão ser chamadas de puta só por vocês serem mulheres, o tempo todo.
Não, tudo bem. O homem é chamado de puto cafajeste só porque é homem também. Não é como se, ah, meu Deus, a sociedade malvadona julgasse todas as mulheres. E, assim, Você, menina, transa mais do que muita garota de programa, que é puta mesmo, que vive pra dar a porra da buceta. Você transa muito mais do que muitas elas, né? E assim, é um comportamento totalmente anormal. A garota de programa trepa pra caralho porque é a profissão dela. Ela faz de maneira mecânica pra ganhar o dinheiro e sobreviver. Você faz mais do que uma pessoa que faz de forma mecânica pra sobreviver e tem prazer e se vangloria disso. Você é uma pessoa completamente doente e se vangloria disso. Tipo, caralho, isso é muito bizarro. Puta que o pariu.
Não, não, você não vai ser nem formaria.
Não, você
ser
é uma mulher normal, puta, você, né? Vai ser chamada de puta. Você põe uma roupa curta, você é chamada de puta. Você tem filho nova, é chamada de puta. Você sempre vai ser chamada de puta.
Agora ela misturou o discurso da ninfomaníaca com feminismo moderno, é isso? Ela fez um balaio de gato agora, é isso?
Puta. Então pelo menos seja chamada de puta, valendo a pena, fazendo o que você gosta e sendo você mesmo.
O que basicamente ela tá dizendo? Meninas, sejam ninfomaníacas mesmo sem ser ninfomaníacas. Vocês não têm vontade de transar? Não tem problema. Transa 20 vezes por dia porque é isso que é bonito. É isso que ela tá dizendo, basicamente.
Entendeu?
E se aceite.
Se aceite.
Sim, se aceite. Se aceite, sem dúvida. Ah, mas daí se a mulher que se aceita disser que ela tem vontade de transar uma vez por mês só, vocês vão criticar. Vocês vão dizer que ela é frígida, que ela tem que procurar ajuda. Mas a menina que trepa com 500 caras numa suruba e tem orgulho disso, não porque ela tem tesão, e sim porque ela é doente, aí tá massa pra caralho. Aí quem não aceita é retrógrado, né? Os últimos 30 segundos do vídeo tá acabando graças a todos os deuses do universo.
Obrigada pela presença.
Ai, obrigada a você.
Espero que vocês tenham gostado também. E se tiver alguém aí que também tem... isso é uma... não é uma doença?
É uma anomalia. Eu vejo como anomalia.
Se você tem essa anomalia, deixe seu comentário, porque eu gostaria de conhecer mais pessoas assim.
Né?
Pra quem quiser saber mais sobre o tema, a Rafa fala bastante sobre isso lá no canal dela, que vai estar aqui na descrição desse vídeo. Então é só você correr lá. Deixe seu like, se inscreve no canal. Beijo e até o próximo vídeo.
Pronto, acabou essa desgraça. Considerações finais sobre esse vídeo. É muito perturbador a menina ter uma doença dessa e ela, tipo, se vangloriar. Aí vai todo mundo dizer: ah, mas a menina é feliz assim, não sei o quê. Não, tudo bem que ela seja feliz assim, que ela se aceite, não tem problema nenhum. Ela é livre pra fazer o que ela quiser, inclusive pra dar a buceta pra 30 caras num dia se ela quiser. A discussão não é a liberdade individual dela. Ela tá certíssima, exercendo o direito dela de ser ninfomaníaca e tudo mais. A questão é que a maneira como ela se coloca no vídeo, a maneira como ela coloca, ela bota a ninfomania como se fosse uma doença extremamente legal, divertida e positiva, e que quase num tom de deixar as outras mulheres com inveja. Ai, você, ia ser muito legal se vocês tivessem todo esse tesão que eu tenho, porque eu trepo com todo mundo e eu faço e aconteço. Quer dizer, nenhum momento ela parece ali enfática dizendo: ó, galera, mas lembrem que eu tenho uma doença, eu tô usufruindo da minha liberdade sexual e trepando pra caralho com um monte de gente, mas eu tenho uma doença, tá? Não se forcem a transar pra caramba se vocês não têm vontade. Ela em nenhum momento manteve esse discurso ponderado. Foi sempre um discurso assim de: ah, eu gozei a primeira vez com 3 anos, e eu me masturbava pra caralho quando eu tinha 6 anos, e com 14 eu perdi a virgindade com 3 caras, e na adolescência eu dei pra tanta gente que eu até parei de anotar, e eu não tenho a mínima ideia quantos caras eu já transei na vida, porque eu participo de suruba e todo mundo me come, eu nem sei quem me come. Aí ela tá falando isso aí, tipo, como se, entendeu? Caralho! Vamos tomar mais uma Skol aqui. É, agora eu tô sempre botando... sempre botando musiquinha pra encerrar aqui o podcast, né? Ou no começo, ou no final, caralho. E eu simplesmente não consigo pensar em nenhuma música pra terminar essa porra desse podcast. Depois de ter feito esse react bizarro aí, eu não sei. Eu simplesmente não sei. Simplesmente não sei que música botar. Eu tô bugado. Porque foi muito bizarro isso aqui. Foi muito bizarro. Foi muito... Como é que eu posso dizer? Foi muito pistola. Foi muito pistola. Sei lá. Vamos na minha página inicial aqui do YouTube aqui. A primeira música que aparecer na indicação aqui que for legal, eu vou botar aí. Vamos ver. Tô baixando aqui. Não apareceu nenhum vídeo de música. Agora apareceu. Apareceu aqui um drum cover do Delta Empire. Slayer, Warren Zembo. Ah, bela maneira de terminar o podcast, né? Ouvindo Slayerzinho. Eu sou um cara paga-pau do Slayer pra caralho. Tenho camiseta pra caralho do Slayer, CD. E eu ando pra lá e pra cá com um tênis do Slayer. Eu comprei esse tênis faz uns 2 anos, mais ou menos, e em 2018 eu usei esse tênis praticamente pra tudo que eu fiz na vida, o tempo todo. Inclusive pra tocar, pra ensaiar, pra tudo. A porra do tênis não estoura. O tênis do Slayer é invencível. É um tênis motherfucker mesmo. E Slayer é uma banda muito foda. Então vamos ouvir aí Slayer, War and Zembo. Eu não sei se a trilha de bateria não tá mais alta, porque é uma versão de drum cover do Delta Empire, que é um batera americano que toca todo vestido de preto e com uma máscara na cara para ninguém reconhecer ele. E ele toca bateria para um caralho. Então vamos curtir Slayer, War and Zembo. Chega de podcast. Esse podcast foi muito louco e as mulheres me enlouquecem. Em todos os sentidos possíveis. Bons, ruins. E é tudo muito louco. Eu vou virar viado. E vou sair dando cu por aí. Pastafarian no podcast foi um oferecimento da sua mana, que é uma ninfomaníaca safada.